Capítulo 14. A esperança do futuro.
Em 1972, os autores C. Christians, E. J. Skipper e W. Smets descreviam assim a condição do mundo. Imagine que toda a população mundial fosse reduzida ao tamanho de uma aldeia de 100 habitantes. Desses, 67 seriam pobres e os outros 33 pertenceriam a diversos níveis sociais. Do total dessa população, apenas 7 seriam norte-americanos. Os outros 93 habitantes observariam os 7 norte-americanos gastar a metade de todo o dinheiro e comer a sétima parte do alimento. Essas 7 pessoas teriam 10 vezes mais médicos que as 93 restantes e continuariam aumentando seu poder aquisitivo cada dia mais, ao passo que as 93 teriam cada dia menos. Essas cifras mudaram em parte com o passar dos anos. Porém, lamentavelmente, o irritante contraste entre os poucos que têm muito e os muitos que têm pouco ainda se mantém de pé. Até dentro de um mesmo país, aparecem essas diferenças socioeconômicas que produzem inevitável pesar e rejeição entre os menos favorecidos. Mas, diante de tal quadro de má distribuição da riqueza mundial, é alentador saber que um dia desaparecerão todas essas odiosas diferenças. Entretanto, Paulo nos exorta a viver alegres na esperança, Romanos 12, verso 12, e aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Cristo Jesus, Tito 2, 13. A esperança não morreu e está cada vez mais luminosa. O Senhor fará novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, 2 Pedro 3, 13. Essa esperança da volta de Jesus para acabar com o mal e criar um novo mundo aparece praticamente em todos os livros do Novo Testamento e não morreu ao longo de 2000 anos de história da Igreja Cristã. Os verdadeiros seguidores de Jesus vivem sempre na expectativa de que ele virá em breve e sabem que a demora não se deve a uma falha na promessa, mas à misericórdia de Deus, que oferece a oportunidade ao maior número possível de pessoas. No primeiro século, essa já era a compreensão dos cristãos. O apóstolo Pedro escreveu: "Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento." 2 Pedro 3, verso 9. A grande promessa. Não existe promessa mais reconfortante que a feita pelo nosso Senhor sobre sua segunda vinda à terra. Ele disse: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também." João 14, 1 a 3. Mas nem com toda a concentração do poder humano será possível construir um mundo melhor. Chegamos a um beco sem saída no esforço de mudar o curso da história. Mas, em meio à incapacidade humana, aparece a luminosa promessa divina. Jesus nos pede que não nos alteremos, que mantenhamos a calma, porque há uma gloriosa esperança, um remédio para a angustiante enfermidade do mundo. Esse remédio é a segunda vinda de Cristo, que porá fim a todas as desgraças e doenças terrenas. Dessa vez, Jesus não virá como o menino da manjedoura, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, verso 16. Há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Mateus 16, 27. Virá sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mateus 24, 30. Virá como o Cristo vencedor, vitorioso sobre o mal, tendo derrotado definitivamente o inimigo. Será um fenômeno tão glorioso e espetacular que todo o olho o verá. Apocalipse 1, verso 7. Virá do modo como o viste subir. Atos 1, 11. Ou seja, assim como seus discípulos o viram ascender ao céu, também de modo visível voltará o Senhor para cumprir sua promessa de fazer novas todas as coisas. Apocalipse 21, verso 5. E quando o virmos, exclamaremos com alegria indizível: "Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, verso 9. Assim, concluímos que não é bíblica a ideia difundida em alguns círculos cristãos de que Jesus levará as pessoas para o céu através de um arrebatamento secreto. A vinda de Jesus será pessoal, visível e gloriosa. Ele vem com sons de trombetas, como poderoso rei. De igual modo, não é bíblica a ideia de que um grupo será deixado para trás durante um período de 7 anos, em que as pessoas terão a oportunidade de se converter. A oportunidade de salvação é agora, porque quando ele vier, será para outra finalidade. Não se alegra seu coração ao pensar que Jesus voltará e mudará para sempre toda a face da terra? Alegremo-nos! A maldade do mundo tem seus dias contados. Falta pouco para que o Redentor volte e nos leve ao seu reino. Sinais do fim. Embora a promessa seja segura, ninguém sabe o dia nem a hora do regresso do Senhor. Mateus 24, 36. Se alguém pretender prever o dia, ainda que com a melhor intenção, cometerá o pior erro, porque Jesus chegará na hora em que não estivermos esperando. Verso 44. Contudo, podemos saber o tempo em que Cristo virá. Ele ensinou que haveria sinais que indicariam a proximidade desse dia. Quais são esses sinais ou indícios precursores? Essa também foi a pergunta que formularam os discípulos ao Mestre. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mateus 24, verso 3. E a resposta foi imediata. O Mestre disse que haveria enganadores e falsos cristos que ensinariam um erro e confundiriam as pessoas. Verso 24. Dessa forma, a verdade divina ficaria ofuscada e o engano ocuparia seu lugar. A crescente confusão espiritual de nossos dias não é outra coisa senão o cumprimento dos sinais preditos por Jesus. E a confusão mental e o vazio de coração levam inevitavelmente à corrupção da conduta, com efeitos destrutivos sobre a sociedade em geral. O câncer da corrupção está arruinando o mundo de hoje. Quantos países da Terra sofrem os estragos dessa maldição sem que se possa detê-la? Roubo, mentira, suborno, falsidade, cobiça, tudo a serviço da ganância insaciável do coração corrompido. Isso estava predito. Jesus disse que antes de sua segunda vinda, o mundo seria como nos dias anteriores ao dilúvio, Mateus 24, 37 a 39, quando as pessoas levavam uma vida licenciosa e a terra estava cheia de violência, Gênesis 6, 11 a 13. Não é isso o que vemos em nossos dias? A violência está descontrolada. Sequestros, assassinatos, estupros, assaltos, roubos nas ruas, agressão de toda espécie. Essas formas de violência têm semeado a insegurança e o temor na população. Jesus também falou de guerras, pestes, fomes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, verso 7. Com as desgraças e mortes que produzem essas calamidades. Quanto sangue é inutilmente derramado na guerra entre nações? Quantos milhões de pessoas destruídas pelas epidemias e pestes mais variadas? Quantos outros milhões adoecem e morrem por causa da fome? E quantas outras pessoas perdem a vida nos gigantescos maremotos e terremotos? Entre os sinais do fim, Jesus mencionou os fenômenos da natureza, como os terremotos frequentes. De fato, hoje esses fenômenos têm assustado a população. E não é para menos, pois a natureza tem grande poder de destruição. Basta mencionar o vulcão localizado sob a geleira Eyjafjallajökull, na Islândia, que entrou em erupção em abril de 2010 e causou um prejuízo de bilhões de dólares à economia europeia, em especial na área da aviação. É incrível como um só vulcão pôde parar um continente. O Senhor predisse tudo isso para nos mostrar o tempo de sua vinda e acrescentou: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. Com isso, ele indicou que a promessa de sua vinda é firme e segura. Podemos confiar nela e nos manter felizes e otimistas com essa gloriosa esperança. Preparados sempre. Considerando que Jesus voltará à terra, é evidente que devemos nos preparar para recebê-lo. Ele mesmo aconselhou: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Trata-se de um preparo espiritual que consiste em amar o Senhor, aceitá-lo como nosso Redentor e fazer sua divina vontade. Num gigantesco avião de transporte que voava sobre o Himalaia, surgiu inesperadamente um defeito em um de seus motores. Era impossível retornar ao aeroporto de partida. Então, o comandante decidiu jogar fora a preciosa carga que levava, de quase 100 toneladas, e assim o avião pôde atravessar a cordilheira. O copiloto, que era um cristão sincero, comentou: "Se o fato de ter abandonado a carga do avião salvou minha vida física, por que não deveria também abandonar o pecado do coração para salvar minha vida espiritual?" Como os tripulantes daquele avião, você e eu também estamos de viagem para a eternidade. Portanto, não deveríamos abandonar toda a carga de mal que nos impede de chegar a esse glorioso destino? Assim nos aconselham as Divinas Escrituras, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, verso 1. Jesus deseja voltar o quanto antes para nos levar ao lar celestial. Mas para isso nos convida a estar preparados. A Bíblia diz que devemos manter um santo procedimento e piedade, e aconselha: empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. 2 Pedro 3, 11 e 14. Estamos levando em consideração esses sábios conselhos? O mundo de amanhã. Há pouco tempo viajávamos sobre as águas do Atlântico. Os dias eram ensolarados e de mar sereno. Ao observar as águas de azul limpo e profundo, nosso olhar também captava a imponência de cada entardecer e cada manhã o glorioso nascer do sol. Diante dessa impressionante beleza do firmamento, nosso assombro crescia sem limites. Do convés superior do barco, orávamos com admiração: Senhor, quão grande e lindo é o mundo que criaste! Quanta perfeição e harmonia vemos no céu e também na terra, apesar de os homens a estarem contaminando. Se o mundo em que vivemos é assim maravilhoso, como será o mundo sublime e resplandecente que nos prometeste e onde passaremos contigo a eternidade? As Sagradas Escrituras declaram que no reino de Deus não haverá sequer a mínima sombra de imperfeição. Ali não existirá maldade, nem a injustiça, nem a enfermidade, nem tampouco a morte. Apocalipse 21, verso 4. A vida será eterna, sem fim. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35, 10. Que mundo maravilhoso nos espera! Um mundo sem egoísmo e agressão, insegurança e temor, guerras e forças militar, queixas e dor, hospitais e cemitérios, onde tudo, absolutamente, será perfeito e eterno, e a alegria preencherá para sempre o coração dos redimidos. Por mais que imaginemos esse mundo de glória, jamais poderíamos ter sequer uma ideia de como será. Aqui cabem as palavras de Paulo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9. Esse é o mundo inimaginável que nos dará nosso Redentor quando vier pela segunda vez. Nesse dia, haverá a ressurreição dos justos e a transformação dos vivos que serão redimidos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. A Bíblia também afirma: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 52 a 55. Detalhando um pouco mais, os mortos voltarão à vida em dois grupos distintos: salvos e perdidos. Os salvos ressuscitarão quando Jesus voltar e irão com ele para o céu, onde reinarão por 1000 anos, voltando depois para viver na terra renovada para sempre. Já os perdidos ressuscitarão 1000 anos mais tarde, quando receberão o castigo por sua maldade e serão destruídos para sempre. Nesse intervalo de 1000 anos entre as duas ressurreições, durante o chamado milênio, os que forem para o céu estarão julgando o caso dos que serão destruídos. Você pode ler sobre isso em Apocalipse 20. Deus é tão justo e amoroso que não quer deixar dúvida no universo sobre sua decisão. Viajantes do espaço. O homem sempre sonhou em viajar pelo espaço. Por isso, em julho de 1969, os astronautas chegaram à Lua. Em abril de 2001, o milionário norte-americano Dennis Tito se tornou o primeiro turista espacial, ao custo de $20 milhões. Seu empolgante passeio durou alguns dias, antes de regressar com êxito à Terra. Talvez você e eu nunca tenhamos a fascinante experiência dos astronautas, nem de Dennis Tito. Mas, de toda maneira, estamos viajando continuamente pelo espaço. Nosso planeta, como admirável veículo espacial, se locomove a cerca de 1.800 km por minuto, em sua órbita perfeita ao redor do Sol, de modo que sempre estamos viajando pelo maravilhoso universo do Criador. Mas um dia, realizaremos a mais espetacular das viagens espaciais. Deixaremos para trás a Lua, o Sol e todos os planetas de nosso sistema. Viajaremos a uma velocidade desconhecida em direção à casa de Deus, o reino dos céus, onde poderemos viver com eterna felicidade junto ao nosso Supremo Redentor. Quanto perderemos se não fizermos essa viagem? Perderemos a própria vida. A salvação gratuita e eterna inclui essa viagem com tudo pago. O custo já foi pago por Jesus quando ofereceu a vida por nossa redenção. A esta altura, poderíamos nos perguntar o que seria de nós hoje se Jesus não tivesse vindo como o Salvador do mundo. Mas Ele veio, assumiu nossa natureza humana e nos ofereceu sua vida. Também poderíamos nos perguntar que sentido teria nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado e vencido a morte. Mas Cristo ressuscitou e vive para sempre. Igualmente, poderíamos nos perguntar qual seria o destino da humanidade se Jesus não voltasse à Terra. Mas Ele certamente voltará, fará novas todas as coisas e nos dará vida eterna em seu reino. Sem Cristo, o que seria de você e de mim? Mas com Ele, como é doce viver! Tudo de bom que temos devemos a Ele. Toda a nossa esperança está fundamentada em seu amor. Todas as nossas debilidades se acabam ao seu lado, porque Ele é nosso poderoso Salvador. Continuará. Ao fim de cada capítulo, dissemos, a história continua. E agora, com maior convicção, me alegro em reiterar que a história do amor de Deus jamais terá fim. Continuará pela eternidade. No glorioso reino de Deus, continuará para sempre a vida dos redimidos, com plena harmonia entre uns e outros. Continuarão também a paz e a alegria, porque ali não se conhecerão a angústia e o pesar da humanidade. Ali ninguém desejará algo melhor. Tudo será feliz, perfeito, sublime e eterno. Apocalipse 22, 1 a 5. Você imagina viver num mundo assim? Assim será nosso lar. Ali continuaremos vivendo com Jesus para sempre. Que destino glorioso nos espera! E quando, pela graça de Deus, chegarmos ali, por favor, procure-me. Será uma imensa alegria conhecê-lo, para logo nos tornarmos amigos íntimos pelos séculos dos séculos.
Para recordar, Jesus voltará de maneira pessoal, visível e majestosa, e será visto por todos os que estiverem vivos. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mateus 24, 27 a 30. Ninguém sabe a data da volta de Jesus, a qual não foi revelada, mas os sinais indicam que esse evento glorioso está próximo. Haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Sobre a Terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, 25 a 28. Jesus criará uma nova realidade. Na terra renovada não mais haverá sofrimento nem dor, pois o mal será eliminado e o mundo voltará a ser perfeito. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 1 a 4.